Muito bem, Sabrina, retorno à programação aqui da Rádio Progresso nesta manhã para continuarmos falando a respeito da principal polêmica que atinge o município de Ijuí nos últimos tempos, que está relacionada ao incêndio nos silos da Campo e Lavoura aqui na Colmeia do Trabalho. E esta pauta, ela transcende simplesmente a questão do sinistro ocorrido na empresa, porque pelo tempo que transcorre, está já afetando a saúde das pessoas. E a nossa convidada nesta manhã para conversar com a gente é a doutora Xana Segato Vendrúsculo, pneumologista pediátrica, para bater um papo com a gente e começar nos explicando um pouco mais sobre os riscos que as pessoas correm por aspirarem esta fumaça ou, às vezes, apenas sentir o cheiro e não ver que tem uma fumaça, está numa nuvem de fumaça. Doutora Xana, mais uma vez, muito obrigado por nos atender na programação da Rádio Progresso e é justamente por aí que eu gostaria que a senhora falasse. As pessoas não veem que estão em meio a uma nuvem de fumaça, apenas sentem o cheiro. O quão isso é prejudicial, doutora? Bom dia.
Bom dia, Fabiano, e a todos os ouvintes da Rádio Progresso. Então, isso é prejudicial, sim, à saúde, né? Então, diante do aumento nos níveis de poluição no ar aqui em Ijuí devido a esse incêndio no silo, há preocupação do aumento da demanda de serviços de saúde, sim, por questões respiratórias. Isso é tão importante que a Organização Mundial de Saúde considera a poluição do ar uma das 10 principais ameaças da saúde, né? E o que essa poluição pode causar? Então, quando a gente inala a fumaça, aumenta os riscos de infecções respiratórias agudas, especialmente nas crianças e nos idosos, além de aumentar a incidência de doenças cardiovasculares e neurológicas. Também é importante lembrar que essa exposição à fumaça pode agravar quadros de saúde prévias que essas pessoas já tenham, como rinite, asma, bronquite, quem tem DPOC, né? Então, é muito importante, sim. Essa exposição aguda à fumaça, ela pode gerar dor de cabeça, irritação e ardência nos olhos, no nariz, na garganta, rouquidão, lacrimejamento, tosse seca, dificuldade de respirar, cansaço, dermatite, ansiedade. Claro que esses sintomas eles vão variar de pessoa para pessoa e depende do tempo que a gente tiver contato com essa exposição à fumaça.
Entendi. Essa fumaça, doutora, pelo que a senhora nos tem de conhecimento e estuda diariamente, ela é mais... menos, ela tem intensidade semelhante, por exemplo, a fumaça tóxica que matou muitas pessoas na Boate Kiss lá em 2013. Tem alguma, em termos de componentes químicos, tem alguma semelhança?
Então, essa fumaça que é gerada pela queima, ela vai liberar inúmeros poluentes, né, e também partículas. Então, é diferente, né, os componentes que tem ali são diferentes, mas sim, essa fumaça que está sendo liberada, ela vai ser prejudicial, porque quando a gente inala essa fumaça, essa poluição do ar ali que gerou pela combustão, vai liberar essa variedade de poluentes que são prejudiciais à saúde, incluindo, então, essas pequenas partículas, que vão penetrar profundamente nos pulmões e vão entrar na corrente sanguínea. Então, essas partículas e esses outros poluentes que estão ali na fumaça, eles vão inflamar as vias aéreas e os pulmões e vão também prejudicar a resposta imune dessas pessoas que estão sendo acometidas, o que vai fazer com que aumente o risco de infecções respiratórias, principalmente na via aérea inferior. Mas são componentes diferentes.
Claro. Eu vou fugir um pouquinho da sua área de especialidade, mas pegar o contexto da reação. Pessoas que ficam sob o efeito dessa fumaça ou ficam aspirando essa fumaça, elas também podem sentir algum outro tipo de incômodo, por exemplo, na questão das vistas. Há relatos de pessoas que ficam expostas à fumaça sentirem ardência ou incomodação ou dificuldade até mesmo na visão. Chegou algo já para a senhora nesse sentido?
Sim, quem fica exposto à fumaça vai ter irritação e ardência dos olhos. Claro, vai depender do tempo de exposição, da proximidade, do local, da quantidade de poluentes naquele local que aquela pessoa vai estar. Mas um dos sintomas que essa exposição a esse poluente causa é irritação e ardência nos olhos e também no nariz e na garganta.
Quem são hoje as pessoas mais vulneráveis aos efeitos dessa fumaça, doutora?
Então, as pessoas hoje mais vulneráveis são as crianças menores de 5 anos, os idosos e as gestantes. Esses são o público mais suscetível aos efeitos da poluição atmosférica.
Pegando o gancho das crianças, isso está relacionado ao fato do próprio organismo ainda não ter anticorpos necessários para eliminar ou minimizar os impactos?
Sim, porque quando a criança, e todas as pessoas, mas principalmente as crianças, elas ficam expostas, então esses componentes desse poluente, eles vão adentrar o pulmão, vão adentrar as vias aéreas e vão sim prejudicar a resposta imune dessas crianças e todos que são acometidos, mas as crianças sim terão um efeito maior.
Ela sabe que a pandemia da Covid-19, entre outras tantas coisas que trouxe para nós, e aí pegando bem no ponto pessoal, primeira pessoa, foi a questão da, por óbvio, a utilização da máscara, mas a máscara me ensinou que nos dias frios minimiza os problemas com respiração ao caminhar na rua. Por exemplo, de manhã cedo, 6h30, 7 horas da manhã, as pessoas com máscara tendem a sofrer menos com o frio pela máscara. Essa máscara, aquela que a gente utilizava, algumas pessoas talvez tenham em casa ainda, elas podem ser utilizadas para diminuir os impactos causados pela fumaça no que diz respeito à respiração? Elas conseguem servir bem de filtro nesse sentido?
Então, o uso da máscara de proteção, ele vai sim fornecer uma proteção, mas lembrar que aqui o intuito de usar a máscara seria maior em ambientes externos, onde a gente teria mais contato com essa poluição, mas sim, ela vai servir como um filtro e a gente vai conseguir barrar boa parte dessas partículas para não entrar dentro da via aérea. Mas aí, a nossa maior indicação, diferente lá da pandemia, onde a gente utilizava mais as máscaras em ambientes fechados para evitar o contato de uns com os outros, aqui a nossa maior prescrição da máscara vai ser em ambientes externos, onde está a maior concentração de poluentes.
Nessa semana, doutora, circulei nas proximidades do silo em horários de pouco movimento de carros. E é impressionante o cheiro que sai dali, independente da hora. Nós tivemos agora nos últimos dias uma sequência também de muita chuva. O tempo pesado, o tempo úmido, pode ajudar a potencializar reações alérgicas ou reações adversas no corpo das pessoas pelo fato da própria umidade talvez segurar a fumaça? Tem algo nesse sentido ou algum estudo nesse sentido relacionado a questões como a fumaça?
Então, chover é bom que chova, porque quando chove, essas partículas que estão suspensas ali de poluição, elas vão tender a descer e vai melhorar a qualidade do ar. Então, essa chuva dos últimos dias é importante, sim, para diminuir a concentração desses poluentes no ar atmosférico.
Considerando, doutora, que nós estamos pegando um gancho muito pontual, é a questão de um incêndio numa empresa aqui em Juiz, que já está aí há um mês incomodando muito a população. Mas cerca de um ano atrás, nós tivemos problemas com queimadas no Centro-Oeste e que a fumaça foi trazida, claro, em grande escala, atingindo diversas cidades da Argentina, do Paraguai e, sobretudo, aqui do Rio Grande do Sul, causando muito problema no Rio Grande do Sul. A gente pode criar um paralelo, até mesmo comparar, claro, olhando para o nosso umbigo aqui, esta questão da fumaça, com o que aconteceu no ano passado, ou em termos de dimensões para Ijuí, a gente não consegue criar uma comparação ainda?
Então, assim, claro que alguns componentes dessa poluição podem ser diferentes, isso a gente não sabe ainda, né, quais seriam semelhantes, quais seriam diferentes, mas os efeitos na saúde, sim, são semelhantes, né. Então, aquela fumaça que nós tivemos no final ali, mais para o final de 2024, na atmosfera com a que nós estamos tendo hoje no nosso município, elas trazem, então, efeitos semelhantes na saúde, né? Seriam os mesmos sintomas, a chance de ter exacerbações de doenças respiratórias, mas sim, pode-se dizer que, em repercussão à saúde, vai ser semelhante.
Pessoas com rinite alérgica, a utilização de soro fisiológico, e aí bem o soro mesmo, na concentração do soro, pode auxiliar na diminuição dos sintomas, aquela coceira, a sequidão das narinas, enfim?
Sim, com certeza. Não só para as pessoas com rinite, mas todas as pessoas. Então, uma das medidas que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos dessa poluição gerada pela fumaça é realizar a higiene nasal com soro fisiológico. Também é importante aumentar a ingesta de água e líquidos, fechar a casa, né? Então, quando a gente fecha as janelas e as portas das residências, a gente pode estar reduzindo a entrada de fumaça dentro do município, manter também o ambiente úmido, o que pode ser feito, então, com o uso de umidificadores de ar, claro, se possível, né? Também é importante evitar a prática de exercício e atividade física de grande esforço ao ar livre, quando a gente verificar a presença dessa poluição ali nesse local. Evitar atividades também que possam aumentar a poluição do ar dentro de casa, como o uso de cigarro, preparar alimentos em fogões a lenha ou em churrasqueiras. Então, usar também a máscara no ambiente externo. Também é importante utilizar o ar-condicionado na configuração de recirculação, o que pode também diminuir a chance dessa fumaça entrar dentro do domicílio. E, claro, manter sempre as medicações que faz uso contínuo. Então, se eu já tenho, faço um tratamento para rinite alérgica e uso medicações para isso, para prevenção, manter mais ainda nesse momento o uso dessas medicações.
Doutora, é claro que nós estamos conversando num âmbito de que a nossa esperança é de que esse problema seja solucionado o mais breve possível. Mas quando que as pessoas, considerando que isso possa ainda demorar um tempo a mais e há possibilidade disso de fato acontecer, quando que as pessoas devem procurar atendimento médico em relação aos sintomas causados por esta fumaça?
Então, buscar sempre atendimento médico quando apresentar sintomas respiratórios ou quando apresentar sintomas como dor de cabeça, rouquidão, lacrimejamento, dificuldade para respirar, cansaço, ansiedade. Enfim, se a pessoa tiver essa exposição e iniciar com esses sintomas, deve sim procurar atendimento médico.
Perfeito. Conversei aqui então com a doutora Shana Segato Vendrúsculo, pneumologista pediátrica. Uma mensagem final, um destaque final, doutora, para a comunidade que nos ouve nesse momento?
Como destaque, assim como mensagem final, é importante redobrar os cuidados com as crianças menores de 5 anos, idosos e gestantes, que são, sim, o público mais suscetível a esses efeitos dessa poluição atmosférica gerada pela fumaça.
Eu sei que eu disse que era a última questão, mas sempre vem uma, né? Sempre surge uma última, né, doutora? Consumo de água pode ajudar as pessoas a diminuir os sintomas, o mal-estar causado pela fumaça?
Com certeza, nesse momento deve sim aumentar a ingesta de água e de outros líquidos.
Maravilha. Agora sim, então, doutora Shana Segato Vendrúsculo, pneumologista pediátrica, agradecemos pela sua dedicação, pelo tempo destinado a nós aqui na Rádio Progresso para esse bate-papo, esclarecendo fatos tão importantes para a comunidade regional. Um grande abraço, um bom trabalho, senhora.
Muito obrigada.